assim, na métrica de governo geral, passar de um patamar de déficit primário em 2017 de 2% até um nível de 1% antes da pandemia.
Ou seja, o que você está dizendo é que fazer ajustes fiscais com a economia crescendo um pouco também é difícil. Você tem que trabalhar no potencial, melhorar o potencial da economia, e aí fica muito mais fácil fazer um ajuste fiscal depois.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvius. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram e também para o YouTube, onde vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Hoje a gente vai comentar a recente decisão da agência de classificação de risco S&P Global Ratings de colocar o rating do Brasil em perspectiva positiva novamente, né? Isso deixou os ativos brasileiros novamente em evidência, ações locais andaram bastante, o dólar se distanciou bem da marca de R$ 5,00. E a ideia é entender os principais motivos que justificaram esse, não dá para dizer que é um upgrade, mas essa sinalização, e comentar também o cenário macroeconômico brasileiro. E não teria convidado melhor para repercutir esse tema do que Manuel Orozco, que é justamente o diretor da área de soberanos da S&P para a América Latina. E, além do Manuel, a gente vai ter a participação, mais uma vez, do Luiz Sherman, que é economista aqui do Itaú Unibanco, que vai dividir comigo a moderação desse episódio, fazendo perguntas também para o Manuel e comentando um pouco das projeções macro aqui da casa. Sherman, Manuel, tudo bem? Bem-vindos.
Tudo bem. Oi, tudo Marcelo. Bem. Oi, Luiz. Prazer estar aqui.
Obrigado.
E sim, você fala certo, né? Aí vamos começar aí. Não, não foi uma upgrade, foi uma revisão da perspectiva, mas a gente continua...
se empolgou, mas...
Exato, a gente continua
exatamente
falando,
o que aconteceu
sobre isso, né? É. Mas sim, vamos lá.
Não, e até pra gente começar, Manuel, eu queria pegar um quote aqui do material de vocês que justifica esse movimento positivo a partir de uma maior certeza sobre políticas fiscais e monetárias, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco essa frase, né? O que de fato mostra essa melhora tanto do lado fiscal quanto do lado monetário?
Claro. Para a gente, o Brasil já tinha começado, especialmente no fiscal, com uma trajetória de melhora importante, né? Vamos lembrar que durante a pandemia e após a pandemia, os déficits do Brasil eram relevantes, piores que o que a gente viu em 2018, 2019, e era um período bem de incerteza, né? Aí teve um retorno bem importante do estímulo fiscal, que permitiu uma melhora significativa nas contas fiscais, também acompanhado, claro, por a recuperação econômica, os preços dos commodities, tudo isso deu para ter uma melhora fiscal, né? E depois teve todo esse período eleitoral, onde os dois candidatos fizeram muita promessa, mas tinha pouca previsibilidade, pouca visão sobre o que era o plano econômico dos dois candidatos, né? Teve a PEC da transição, que elevou as despesas significativamente, né? E aí estávamos nesse período, né? Aí de grandes incertezas respeito ao fiscal, e entendendo também que uma piora no fiscal dá menos liberdade para a política monetária, né? Então, assim, o que aconteceu após a PEC da transição mesmo, né? É que o governo se focou um pouquinho em conter o fiscal slippage, o deterioro fiscal, né? O mercado, vocês, nós estamos já projetando, por exemplo, um déficit primário mais em torno de 1% do PIB, né? Assim, que é uma piora contra o que a gente viu em 2022, mas claramente estamos vendo um esforço, um câmbio na política fiscal, onde o governo quer mais gasto, isso é mais despesa, isso é verdade, mas também estão procurando fontes de financiamento, né? E isso é importante também. E então aí, você tem esse esforço, está ajudando a conter o fiscal slippage de novo, e isso mesmo dá grau de liberdade para a política monetária, para eventualmente fundamentar expectativas que têm se corrigido gradualmente durante o ano de inflação. Isso dá também algum grau de liberdade para a política monetária, né? O governo também avançou no arcabouço fiscal, que é um pouquinho mais laxo, mais flexível, né, que a regra fiscal. Mas a regra fiscal não estava sendo cumprida como ela foi desenhada. Era você tinha PECs que elevavam a despesa e tiravam um pouquinho de previsibilidade. Então, assim, a regra é mais laxa, o cumprimento que está sendo o cumprimento da regra que está sendo desenhada, que está se por aprovar agora em julho, é mais laxa. Vai ser esse ajuste fiscal um pouquinho mais devagar, mas está reconhecendo essa falta de flexibilidade que tem no orçamento brasileiro, tá? Assim, a gente não está falando aí que a posição fiscal do Brasil vai melhorar dramaticamente, esse não é o caso. Mas é importante também que certo esforço está sendo feito para manter essa tendência da dívida sem explodir, né? E isso é importante, né? E isso é um trabalho que começou em 2016. E, de novo, estamos vendo também como a independência do Banco Central está funcionando, né? Durante a eleição, teve um ajuste bem importante das taxas. Isso é uma mudança estrutural também no modelo de como você controla a inflação. E agora, sobre uma pressão muito importante, que eu acho que não contribui muito para a previsibilidade no futuro, mas você está vendo essa institucionalidade funcionar do Banco Central e que, de fato, está ajudando na correção da inflação importantíssima, né? Vamos lembrar que faz 12 meses a gente estava com inflação de duplo dígito e agora estamos por debaixo de 5%, né? Isso é um fenômeno que deve ser valorado, né? E que fala também muito sobre a potência da política monetária.
Vou fazer a próxima pergunta, então, aqui para você, Manuel. A última indicação de mudança da agência foi feita no início de 2020, né? De Outlook. E a gente tem, então, só agora acontecendo uma nova mudança de Outlook, né? 2023. E, então, passou bastante tempo. Então, a minha pergunta para você seria a seguinte: qual o peso da nova regra fiscal dentro dessa mudança de opinião de vocês, tendo em vista que já passaram-se vários anos desde a mudança anterior? Como é que vocês analisam os anos anteriores e todo esse contexto para tomar essa decisão?
Claro. Não, para nós, como eu falei, a regra vai ser um pouquinho mais laxa, né? Mas isso é a continuação de um trabalho assim, de arcabouços fiscais que começou realmente em 2016, né? Com a regra fiscal e que permitiu, assim, na métrica de governo geral, passar de um patamar de déficit primário em 2017 de 2% até um nível de 1% antes da pandemia, tá? Depois você aprova a reforma da Previdência nesse momento e a gente vai para o outlook positivo, e sempre lembrando, né, que o rating sempre foi o mesmo desde finais de 2018, né? Duplo B menos. A gente tem essa correção na senda, no caminho fiscal, passa a reforma da Previdência, que foi importante, porque vai ter algumas das rigidezes que tem no orçamento brasileiro, do governo brasileiro, e a gente estava em posição de indicar uma potencial mudança no rating nos próximos 12 meses. Depois a pandemia acontece. Mas mesmo da pandemia, né, assim, teve de novo um déficit bem importante, que foi corrigido com o retiro do estímulo fiscal, e que permitiu de novo essa melhora nos indicadores fiscais. O arcabouço é uma continuidade disso que começa, né? Mas e que vem gradual. Se essa melhora fiscal tivesse acontecido antes, a gente poderia ter tido a possibilidade de melhorar o rating antes. Mas essa é uma característica do marco institucional do Brasil, que é difícil de mudar e as mudanças, a implementação das mudanças são graduais.
Boa. Acho que passada essa primeira rodada de perguntas sobre a mudança do Outlook, Manuel, eu queria dar um passo para trás e perguntar para você um pouco sobre os critérios usados pela agência para a definição dos ratings e também entender como funciona a transição dessa melhora de outlook para uma melhora efetiva da nota, esse gap entre as coisas acontecerem,
claro, claro.
O que é necessário.
Então aí, e faço um convite aqui a toda a audiência, né? Aí o rating são públicos, né? Você pode ir para a página de internet da S&P Global, procurar em inglês, português, tanto faz, aí estão públicos para consultas de todos vocês, né? Então, como é que é feito o rating, né? A gente tem os critérios, e o critério para soberano fala, o marco institucional que é predecível é uma coisa positiva para o rating. Mientras o país é mais rico e essa riqueza é bem distribuída, você tem maior capacidade para cobrar imposto e tem menores pressões, porque provavelmente você atingiu essa maior riqueza investindo, né? Então, você tem menos pressões fiscais, tá? Então, assim, mientras a economia é mais rica, a gente valora isso no rating, né? E essas duas juntas são os 50% do rating. O outro 50% está dividido entre a posição externa, né? Como é que é sua dívida externa e quais são as fontes de financiamento externo, qual é o perfil fiscal, né? Como se está comportando, quais são as pressões, que tão eficiente é o arcabouço tributário, etc, etc. E por último, qual é a força da política monetária, né? Qual o historial de controle de inflação, se o Banco Central ou não pode atuar como lender of last resort, que tão grande é o mercado financeiro, porque isso ajuda a potência da política monetária, tá? Então, 50% economia e institucionalidade, 50% o perfil individual, assim, mais macro, né? Então, para o Brasil, a gente avalia que o Brasil não tem crescido nos últimos 10 anos, cresceu bem pouco. A pandemia não ajudou. Quando você compara contra os países emergentes, o patamar de crescimento, mesmo revisado um pouquinho mais positivamente, compara fraco, né? Então, isso é uma fraqueza do rating, né? Então, a gente avalia, por exemplo, todo este público, né? Avalia que a economia é um 5, sendo 1 o melhor, 6 o pior, tá? Então, depois vai para o arcabouço institucional, onde a gente valora muito a divisão de poderes, um judicial ativo, como o Congresso está dando provas que não está, que já não é um Congresso que está 100% alinhado com o governo e que tem também uma agenda política e que tem debate, aí a gente valora isso, mas esse arcabouço institucional não tem permitido uma maior flexibilidade fiscal e um maior crescimento econômico, né? Vai um pouquinho da mão, mas aí a gente avalia isso como um 4, tá? Depois tem o tema fiscal, que para nossas métricas, a dívida, assim, a composição, a combinação de dívida e interesse faz isso uma fraqueza, é um 5. O fluxo fiscal é elevado, a gente califica 6. A parte externa é uma grande força, né? E a parte monetária é uma força moderada, né? Porque tem tido ganhos institucionais. Então, o que é importante para o Brasil realmente melhorar o rating? O crescimento é atingir crescimento, que a gente possa falar que o Brasil está crescendo um pouquinho mais perto da média dos emergentes, para nós é importante, e é conseguir arrumar o tema fiscal, né? E assim, tá, o Brasil está crescendo um pouco mais, isso é importante para nós. O Brasil está conseguindo ter, de novo, o resultado fiscal é consistentemente melhor nas expectativas, o nível de dívida é consistentemente melhor nas expectativas desde 2018, tá? Então, assim, a gente está valorando um pouco isso, está refletindo isso na perspectiva positiva. Se esse cenário se confirmar, de um pouquinho melhor de crescimento, o crescimento sendo um pouquinho melhor e as contas fiscais serem um pouquinho melhor que o que a gente está esperando atualmente, a gente poderia estar em possibilidade de melhorar o rating.
Perfeito. Ficou super clara a equação.
Claro, você explicou vários critérios, agora tem que fazer a pergunta que todo mundo está se fazendo aqui, o investment grade, quão distante está do Brasil, o que a gente tem que fazer, o que é razoável,
tá,
em termos de esperar, quantos anos, como é que você avalia esse ponto?
Tá, então vamos lembrar aí que estamos duplo B menos, né? Essa é uma diferença de 3 3 degraus na escala de ratings, tá? Então, a gente está agora discutindo a possibilidade de ir para duplo B, tá? E isso vai ser com um crescimento que fique um pouquinho mais perto da média, né? Mas, assim, para você realmente poder pensar em um investment grade, o crescimento clave. Um crescimento clave no sentido que não só vai criar maior resiliência do modelo econômico para enfrentar futuros choques. Vamos lembrar que aqui este duplo B menos é um indicativo de risco, de como os governos realmente podem lidiar com choques, com temas estruturais para manter o cumprimento das dívidas, tá? Então, assim, isto é, estamos falando aí que crescimento vai te ajudar, né? A agenda de reformas que continua vai ser clave para isso, para continuar tirando o custo do Brasil. Ontem, a gente teve, o governo apresentou
a tributária.
Qual o nome?
Reforma tributária do IVA.
Exato, mas para as mudanças da PEC 45, final, exato, para IVA, né? Assim, isso poderia contribuir no futuro crescimento. Estão planteando um período de transição de muitos anos, né? Essa gradualidade tem um risco, pode atrapalhar o crescimento, mas melhorar o arcabouço tributário pode ser importante para a produtividade da economia e pode resultar em maior crescimento, né? E não só isso, é melhorar logística, é melhorar produtividade do capital humano, né? E algo que fica um pouquinho ausente hoje em dia, eu acho, é esse speech para melhorar educação, saúde, que são os grandes contribuintes para melhorar a produtividade da economia, tá? Então, assim, o crescimento é clave para voltar ao investment grade. E assumindo que o crescimento, só para finalizar, te ajuda a dar maior flexibilidade à parte fiscal. Isso vai ser clave também.
Ou seja, o que você está dizendo é que fazer ajustes fiscais com a economia crescendo um pouco também é difícil. Você tem que trabalhar no potencial, melhorar o potencial da economia, e aí fica muito mais fácil fazer um ajuste fiscal depois.
É muito mais fácil. Isso, porque muito do problema do orçamento brasileiro é que entre 90% e 95% da despesa não é discrecionária. O tamanho da despesa com que você pode fazer política fiscal para cada governo, o tamanho com que você pode enfrentar o próximo choque, é bem pequeno, né? Então, isso cria muitas incertezas para o manejo da política fiscal no futuro, já que há 10 anos, 15 anos, tá? Isso parte do problema, flexibilizar realmente pode te ajudar a melhorar as perspectivas de...
Também, né? Além do crescimento, então, flexibilizar o orçamento seria, exato, uma outra medida muito importante.
Exato.
Não está na pauta por enquanto, né?
Tem falado, assim, alguns ministros têm falado da importância disso, mas claramente não está nas prioridades hoje em dia de reformas, tá?
Para fechar, Sherman, trazendo um pouco de números aqui para a gente concluir e ter um cenário um pouco mais claro, queria aproveitar a tua presença e a recente revisão de cenário que a gente divulgou e pedir para você comentar aí as principais projeções que o banco tem para a economia brasileira.
Perfeito. Então, em relação ao que o Manuel estava falando, a gente fez uma boa mudança de projeção do PIB para esse ano. Elevamos para 2,3, projeção do PIB de 2023, após o resultado muito forte do primeiro tri, mas também nós estamos vendo que o segundo tri você não vai ter uma queda na economia, deve manter um pequeno crescimento. E o que é o destaque aqui da economia? Tem sido o setor de serviços, além da agricultura, claro, mas o setor de serviços, o consumo, nós estamos vendo um mercado de trabalho forte, com ganho de renda e também com a ajuda de políticas sociais. Então, existe um suporte para o consumo que tem sido um apoio importante para a economia nesse início de ano. E, além da agricultura, foi a principal razão pela nossa revisão para cima do PIB de 2023. Entretanto, um outro aspecto da economia que não está indo tão bem são os investimentos. Os investimentos, pelo segundo trimestre consecutivo, caíram. Então, a nossa revisão de projeção de PIB para 2023 foi parcialmente incorporada para 2024. A gente subiu de 1 para 1,5, mas se os investimentos estivessem crescendo mais, nós poderíamos ter feito um reajuste maior de projeção de PIB. Então, esse ainda é o elo fraco da economia, a parte do investimento. Sobre o nosso relatório, então, a gente manteve a projeção de Selic. Nós continuamos esperando uma queda na taxa de juros que começa a partir de setembro, terminando o ano em 12,5% e terminando 2024 em 10%. A gente não mexeu nisso, até consideramos aí que o comentário do Copom essa semana reforçou essa nossa expectativa de que o corte de juros deve vir um pouco mais adiante. E por fim, a gente fez uma revisão para um real mais valorizado. Real, você sabe que é sempre muito difícil prever, então a gente fez uma revisão para 5, com uma possibilidade até de valorização adicional no curto prazo. Real está numa tendência muito forte, está se beneficiando de uma balança muito, muito elevada, juros altos no Brasil versus o mercado internacional, e também uma redução de prêmio de risco. Então esses três fatores juntos têm feito o real se valorizar. Então essa foi uma outra revisão que a gente fez no nosso relatório mensal. E por fim, a partir da melhora de crescimento, nós mudamos a projeção de primário para um déficit menor, um déficit só de 1%, a gente tinha um déficit de 1,2% do PIB para esse ano.
Muito bom. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Queria agradecer as participações do Manuel e do Sherman nesse episódio.
Obrigado, Marcelo. Até a próxima.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luiz.
Valeu.
Obrigado, Manuel.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.